A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde. Confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Nós estamos felizes de saber que muitos de nossos alunos, ouvintes, telespectadores, assíduos, que têm prestado atenção nas aulas aqui da Escola do Amor Responde, têm sido ajudados. Pessoas, alunas como a Denise, por exemplo, que nos escreveu dizendo: assisto todos os sábados, adoro o programa, acho muito importante para nós que queremos um norte para a vida de casado. Fico triste no dia em que não posso assistir. É realmente essa questão do norte, é muito importante você ter um norte, assim como quem navega, né? Tem que ter uma direção, tem que ter um mapa. Na vida amorosa é muito importante você ter uma direção e não viver fazendo aquilo que vem à sua cabeça, aquilo que você acha melhor na hora, né?
É, e essa questão de você, às vezes, perder o programa, às vezes você que trabalha e você gostaria de assistir o programa no sábado, nós temos o programa em outros canais também. E você pode ver ali naquele site escoladoamor.tv e lá tem agenda, né, os horários dos programas.
Isso, tudo
então,
que nós fazemos.
Então você não precisa perder nenhum, nem esse aqui. Esse aqui do rádio, nós temos no podcast, enfim, a pessoa não precisa perder nenhum programa, não é mesmo, Renato?
Exato, então você pode saber todos os horários e todas as emissoras, onde você pode nos assistir, até mesmo pegar um vídeo que você perdeu lá no nosso site, você pode ver vídeos dos programas anteriores. Então guarde esse site e visite escoladoamor.tv e procure lá o lugar onde você verá todos os horários das programações e os canais onde você pode nos assistir. Outro agradecimento aqui é da Eliana, lá de Curitiba. Ela diz: gostaria de agradecer ao casal, pois mudei minha vida com os ensinamentos que tenho ouvido diariamente. Não perco um programa e gosto muito, pois a cada dia me surpreendo com tanta sinceridade e tenho cuidado mais da minha vida conjugal, pois entendi que depois de Deus, o mais importante na vida é essa área. Que legal, Eliana. Muito bom ouvir essa mudança que tem acontecido na sua vida. E por fim, a Marilene, que diz assim: obrigado pelo programa e por vocês conseguirem me mudar, porque eu desprezava os homens por injustiça que já sofri. Hoje mudei meu jeito de pensar e sei que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Hoje acredito no amor. E tem mais, eu tenho um filho de 16 anos que não assiste nada na TV, a não ser a Escola do Amor, e a Escola do Amor Responde.
Ele é muito inteligente, o seu filho, porque na TV são poucos os programas que realmente contribuem, né, para a sociedade, e a Escola do Amor é um desses poucos.
E você deve, claro, encorajar o seu filho a continuar fazendo isso. Ele, com certeza, já viu o que não funciona, né? O que não funcionou na sua vida. Então, ele está querendo aprender o certo. É muito, muito legal para a gente ouvir isso, que um jovem desta idade está já se preocupando, investindo em aprender o amor inteligente. Um abraço para Marilene e para o seu filho de 16 anos, Marilene aqui de São Paulo, cidade de São Paulo. Bom, nós queríamos falar sobre um assunto que Cristiane e eu estávamos tocando com um casal que aconselhávamos e falando sobre a importância do papel da mulher em ditar o clima, o ambiente dentro da casa. Nós já falamos isso aqui esporadicamente no programa, mas queríamos nos aprofundar um pouquinho mais. É como se a mulher tivesse um dom divino, de determinar qual vai ser o ambiente, o clima da casa. Se vai ser pesado, se vai ser alegre, se vai ter paz, se vai ter briga. Eu não estou dizendo aqui que ela é a única responsável, não. Mas ela tem uma certa facilidade, por exemplo, quando a mulher ela está de bom humor, é mais fácil todos na casa, marido e filhos, estarem de bom humor. Já o contrário, que também acontece quando ela está de mau humor, é mais provável ficar de mau humor, mas o contrário, digo, o homem, quando ele está de bom humor e a mulher está de mau humor, já não tem tanta influência, ele não consegue tão facilmente mudar o ambiente da casa.
É verdade, eu posso dizer, infelizmente, homens, vocês não conseguem influenciar a mulher tanto quanto a mulher consegue influenciar vocês. É uma questão de experiência que nós já tivemos todos esses anos que nós trabalhamos com casais e com mulheres e pessoas. A gente vê que muitas das vezes a mulher, quando ela quer, ela então transforma toda a sua casa, o seu lar. Quando ela não quer, então aquele marido às vezes até muda, ele às vezes até procura fazer tudo diferente, mas ele não consegue influenciar. Você falou, parece que é um dom, e eu vejo que é um dom da mulher. Eu acho que os dois têm um papel muito importante na casa. E o papel do homem é aquele papel de líder, de tomar iniciativa, de cuidar, de guardar, de proteger a família. O papel da mulher é justamente esse, de influenciar a família, de levar as coisas que só numa família você consegue. Então, o que acontece muitas vezes? Quando o homem chega em casa, você que é marido, e você chega em casa e a sua esposa não está, é como se não tivesse ali um lar. Você acha que está faltando alguma coisa ali.
Uhum.
Já não é a mesma coisa com a mulher. A mulher chega em casa e o homem não está. Não é que ela não consegue ficar sem ele, mas é como se o lar dependesse da mulher.
Uhum.
O lar depende dela, dela estar ali presente, dela estar dando aquele carinho, aquela atenção às pessoas ali. E é uma coisa que o homem não tem muito, ele tem que se esforçar muito, né, para ser carinhoso, para ser atencioso, para ver detalhes. E isso é uma coisa da mulher. Por isso que ela é quem manda normalmente no lar.
É não a rainha
que ela,
do lar.
Ela, né? É a rainha do lar, não é que ela é o cabeça da família, mas ela... ela que cuida de
tudo. Na casa, geralmente,
né?
Ela que manda, né?
Ela cuida de tudo. Ela vê as coisas de uma forma diferente.
Tô até me lembrando aqui de uma piadinha.
Segura essa piadinha aí para terminar de falar. Então, quando a mulher
tá
está bem-humorada...
Aqui no programa também é ela que manda. Você pode ver agora, né?
Não, porque nós estamos falando aqui do dom da mulher. Você já quer falar uma piadinha.
Mas é uma piada que ilustra. É uma piada que... Deixa eu contar a minha piada.
Tá bom.
A piada é o seguinte, o homem estava conversando com um colega de trabalho dele e ele falando assim, olha, o colega se gabando, né, dizendo que, ó, na minha casa quem manda sou eu sou o tal lá e tal, e o colega, para não ficar atrás, falou assim, então, não, que, a minha mulher, ela vem de joelhos falar comigo, que isso, rapaz? Ela vem de joelhos, como que você faz isso? Não, ela se ajoelha, coloca o rosto perto do chão, e fala pra mim assim, sai debaixo dessa cama! Ele escondido debaixo da cama, com medo dela. Então ela fala com ele de joelhos, porque ele está escondido embaixo da cama.
Ela é a mulher, voltando aqui ao assunto, ela é que traz ordem, uhum, na casa, né? Então por isso que todo mundo olha pra ela, todo mundo procura por ela. Você chega em casa, você quer ver a mãe, né? Você quer ver a esposa, porque ela é aquela que está ali. E, sinceramente, ela faz muita falta. E a influência dela em quê? Porque como ela tem esse poder muito grande na casa, no lar, então, na verdade, ela acaba sendo a que dita o ambiente também. Então, às vezes, o filho chega mal-humorado ou o marido chega mal-humorado, ela, não estando mal-humorada, a casa, o lar, não fica mal-humorado. Agora, quando ela está mal-humorada... sai de baixo. Todo mundo nesse lar vai sofrer. Porque ela que é a rainha do lar.
Uhum.
Né? Então, é muito importante você, mulher, entender isso. Você, esposa. Você que não casou ainda. E você quer casar um dia. É importante você entender que existe uma responsabilidade muito grande sobre você em relação ao seu lar. E aí a gente volta àquele assunto, né? Porque muitas vezes você se... ocupa com tantas coisas que fica difícil você manter esse ambiente positivo em casa, porque você está estressada, porque você está nervosa, porque você teve um dia horrível, porque você está deprimida, você está... Enfim, você tem tanta coisa acontecendo na sua vida pessoal que a sua família sofre por isso. Então, a mulher, nós sempre falamos, a mulher tem que sempre tirar um tempo para ela, ela tem que ter amigas, ela tem que se cuidar, valorizar o tempo dela, se arrumar, sabe? Tudo isso faz parte de um pacote.
Uhum.
Se ela estiver bem com ela mesma, se ela estiver com a autoestima dela bem, tudo ótimo, ela está bem, ela não está insegura, carente, ela estando bem, então tudo vai conseguir ficar no lugar. Quando isso não acontece, então tudo sai do lugar. Então é muito importante, mulher, você tem que trabalhar nisso. Às vezes você foca tanto no relacionamento e você esquece de você. Você foca nos filhos e você esquece de você. E o que acontece? Todo mundo sofre.
Então, nós não estamos dizendo, repetimos, que a mulher ela é a única, exclusiva, responsável de problemas ou de sucessos no lar, mas ela tem um dom, algo assim divino, de fazer ditar o clima e o ambiente dentro da casa. Ela consegue fazer isso normalmente muito mais do que o homem. É capaz até de ter pessoas que nos assistem agora, nos ouvem agora, que dizem assim, na minha casa é o contrário, é o meu marido que consegue fazer isso. Eu tenho certeza que existem homens assim, mas eles são uma raridade. Se você tem um assim, segure, tá bom? Segure, não perca este homem, porque ele é uma raridade, ele é uma joia muito rara. Já a mulher, é muito mais comum ela conseguir realizar isso dentro do lar. E eu acho que uma das razões por isso é porque nós homens somos programados a agradar a mulher. Parece que muitas mulheres não acreditam nisso, mas o homem, ele tem uma parte dele que quer agradar a mulher, ele quer satisfazer, quer ver que a mulher esteja feliz. Então, quando ela está feliz, ele está tranquilo.
Tem muita mulher virando o rosto agora, assim, sei não.
O meu não, o meu não quer me agradar. Não. Mas, geralmente, quando o homem não está interessado em agradar, é porque a mulher não é agradável. Quando ela faz, ela se faz difícil, ela se faz importuna, se faz chata, então ele aí entra numa batalha de egos, aí uma batalha de quem pode mais. Mas normalmente, se ela não se fizer de difícil, ele quer agradar, ele quer fazer vê-la feliz. Então ela deve tirar vantagem disso, de uma boa maneira, ela deve tirar vantagem porque dentro dele, naturalmente, há um desejo de agradar. Então tome essa lição para você e aplique de maneira sábia no seu casamento. Bom, nós vamos a uma breve pausa e voltaremos em seguida para começar a responder as primeiras perguntas de hoje. Você está com a Escola do Amor e Responde com Renata e Cristiane Cardoso. Já voltamos.
Esqueça tudo que você já ouviu sobre o que é ser mulher. A mulher moderna está fora de moda. Acumulando funções como mães, esposas e profissionais, muitas mulheres esqueceram como mostrar sua verdadeira beleza, escondendo o que elas têm de melhor atrás de tarefas e de uma preocupação demasiada com a aparência física. Entra a Mulher Vê. Ela desafia os conceitos e valores da mulher atual. Ela anda na contramão das avenidas feministas. Ela é o que os homens dariam tudo para ter. Cristiane Cardoso faz uma viagem ao passado para desvendar os 20 segredos dessa mulher e ensina como você pode aplicá-los nos dias de hoje. Livro A Mulher Vê. A Mulher Moderna, a Moda Antiga. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br. arcacenter.com.br ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393, 0 operadora 21 3296 9393. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos responder agora a pergunta da Eliane. Ela diz que o namorado dela lhe proíbe de mostrar sentimentos. Vamos ver. Ela diz, tenho 19 anos e namoro com um rapaz de 25 há cerca de 8 meses. Desde o começo, a nossa relação já é estranha. Começamos a ficar logo após ele ter terminado um namoro, o que não é legal, né? terminou um namoro, já começa outro. A não ser que a pessoa não tenha sido uma coisa traumática, não tenha sido uma coisa que é difícil, né? Normalmente termina é traumático. Mas em raras exceções, isso costuma ser uma maneira que a pessoa está tentando se curar da ferida deixada pelo relacionamento anterior. Quer dizer, ela acaba um, entra em outro. Não é muito comum isso, não é muito fácil fazer isso, né?
É, ela pode, não é que você vai ficar sozinha por muito tempo, mas você pode, ao invés de entrar num relacionamento, você pode conhecer a pessoa mais, né? Você pode fazer uma amizade com aquela pessoa, mesmo que a sua intenção seja que amanhã vocês venham namorar. Mas antes de começar a namorar, é importante essa amizade porque você está saindo desse relacionamento. Então é bom conversar. O que acontece? A pessoa sai do relacionamento e ela está cheia de reclamação do ex, da ex. E a outra pessoa não quer ouvir da ex e do ex. Então essa pessoa fica tipo que não pode conversar sobre aquilo, acaba agindo de uma forma como se ela estivesse vendo a ex ou o ex naquela nova pessoa ali. Então, quando você começa uma amizade, você então pode, você tem essa liberdade para conversar sobre o que aconteceu, né? E a outra pessoa saber mais, enfim, você não fica com aquela dificuldade, é até, né, chato você falar da ex, coisa que aconteceu com a ex, fica chato para você, mas na amizade não. Então, às vezes, a pessoa, ao invés de fazer isso, começar uma amizade, ela já vai, começa um relacionamento.
E no caso aqui da Eliane, do namorado da Eliane, ela diz que eles começaram a ficar logo após ele ter terminado o namoro e ele estava traumatizado, veio traumatizado daquela relação. Quer dizer, já prova aí que tinha problemas, tinha e tem questões mal resolvidas dentro dele. E o interessante é que a mulher, normalmente a mulher, o homem também às vezes faz isso, ela tende a ter aquela síndrome de heroína. Ela diz assim, não, eu vou salvar ele. Ele está sofrendo e comigo ele vai se curar. Eu vou curar o coração dele. Então ela acha assim, se acha uma super-herói, né? Uma super-heroína. Bom, vamos continuar aqui. Ela diz, desde então ele não sabe dizer que gosta de mim ou que está com saudades. Não consegue de forma alguma demonstrar o que sente. Fica bravo quando falo que eu estou com saudades ou que quero vê-lo. Me proíbe em demonstrar o meu sentimento porque diz que o sufoco, que não dou espaço. Se peço para vê-lo durante a semana, ele fala que já nos vimos no final de semana e que eu estou querendo um casamento e não um namoro. Mas com a ex dele, ele não agia desta forma. Buscava ela todos os dias no trabalho, era mensagens carinhosas no Face, mensagens no WhatsApp o dia todo. Pois é, mas hoje ela é o que dele? Ela é ex. Você quer ficar na mesma situação? Você está se comparando com a ex e o que ele fazia com a ex que não deu certo. Entenda isso, Eliane. Não deu certo. O que ele fazia com a ex não deu certo. E provavelmente ele está tentando uma maneira diferente aqui. Provavelmente ele sentia que sufocava a ex, que ele se deu demais para a ex e a ex não valorizou e acabou que não deu certo o relacionamento. Agora ele está tentando diferente, menos. Vamos só nos ver no fim de semana? Enfim.
E não é errado, sabia? A pessoa se ver só no fim de semana não é errado, porque você pode ter ali um momento de saudade. Mas ele nunca vai sentir saudade de você se você toda hora liga para ele. Todo dia você manda um recadinho. Ele não tem como sentir saudade.
Eu lembro que a gente namorou 10 meses só nos vendo nos finais de semana, né?
É, a gente se via às vezes nas quartas, mas assim...
Raramente,
e não de era, longe,
e
né?
Víamos muito... socialmente, por causa de estarmos nos encontrando socialmente, não era pra namorar,
não,
né?
A gente só namorava no sábado.
E não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, tinha nada. Era uma semana, 7 dias longe um do outro e casamos em 10 meses e eu acho que isso ajudou, porque a vontade de ficar junto é muito maior.
Hoje em dia as pessoas não estão sabendo usar as redes sociais e o relacionamento. Por exemplo, ele fez tudo isso e agora ele já não está mais com aquela mulher. Quer dizer, você às vezes deixa lá recadinho, é o amor da minha vida, Ah, eu nunca amei uma pessoa tanto. Aí amanhã vocês não estão juntos? Aí fica ridículo, né? Uhum. Para quem viu aquela cena toda, aquelas fotos todas, agora fica ridículo para você. Então, eu se eu estivesse namorando hoje, e eu tivesse esse entendimento, é claro, né? Porque a gente namorou, era bem novinha, mas eu queria ter esse entendimento, porque eu vejo isso, as meninas fazendo isso, e isso atrapalha muito, porque o rapaz já se sente o máximo, porque ele é o amor da vida dela.
Uhum.
Né? Então, ele não precisa nem fazer muita coisa, ele já sabe que ele é o amor da vida dela.
Bom, então equilibrar isso, né? Ele entender que o que você cobra dele, ou espera dele, que ele fazia com a ex, não funcionou para a ex. Tá? Bom, terminando o e-mail dela, ela diz: ele já me pediu um tempo e eu dei. Só nos conversamos de novo porque sempre sou eu que tenho a iniciativa de ligar ou mandar mensagem. Já não sei mais o que fazer. Bom, tem duas possíveis situações aqui com você, Eliana. Primeiro, a primeira coisa que você deve tentar é realmente dar um tempo para ele. Realmente você entender que ele entrou rápido demais nesse outro relacionamento, ele provavelmente ainda está tentando se curar desse trauma que ele teve com a anterior. Ele precisa de tempo, ele precisa de espaço. Então dê esse espaço para ele. Não quer dizer que ele ama a ex ainda ou que ele não ama você tanto quanto amava a ex. Não quer dizer nada disso. Não crie monstros na sua cabeça de uma situação que não é real. Dê o espaço que ele está te pedindo. Deixe que ele venha atrás de você. Essa é a primeira coisa. Menos. Agora, se você fizer isso, a segunda situação é que se mesmo você não sufocando, não ligando todo dia, não exigindo que ele veja você fim de semana e durante a semana, ele fica uma, duas, três semanas sem te procurar, então aí realmente é melhor você dizer para ele se resolver, buscar a vida dele e você busca a sua, porque ele não está pronto para um novo relacionamento no momento.
E às vezes é a maneira que você olha as coisas, Eliane, tá? Porque você diz: ah, ele não gosta que eu falo que tem que estar com saudade.
Uhum.
Às vezes é a sua maneira de estar ali o tempo todo nele, ele não gosta daquilo e realmente não é legal.
Você sabe o que o sinal quer dizer, o tempo voou hoje, mas nós voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Lembrando a você que nesta quinta-feira, Cristiane e eu estaremos fazendo a Terapia do Amor no Templo de Salomão. E se você deseja participar, você deve buscar a sua credencial para esta quinta-feira ou a próxima quinta-feira, dia 4 de setembro. Nós já estamos emitindo credenciais gratuitas para aqueles que querem participar da palestra. Quinta-feira.
Como, Renato? Como conseguir essas credenciais?
Ir a uma universal bem próxima de você e pedir a credencial da Terapia do Amor. É gratuita, você só precisa ir retirar. Ouvir direto aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, aqui no Brás, e pedir a sua credencial para a Terapia do Amor, que acontece às quintas-feiras, às 10 da manhã, chegada às 9, e às 20 horas, chegada às 19 horas.
É, importante aqui falar que nós começamos 10 horas e as portas se fecham 5 minutos antes, então, e você tem que passar por vários processos lá, então não chegue 10 horas da manhã ou 8 da noite, chegue antes, bem antes.
Isso, vamos lembrando isso a você, porque você depois não terá como reclamar, né? E não haverá exceções. Ah, mas eu cheguei e foi o ônibus que atrasou. Não haverá exceções, infelizmente. As portas se fecham 5 minutos antes do início do horário marcado da reunião. Bom, mais detalhes no site terapiadoamor.tv. Voltamos amanhã. Um abraço.
Tchau, tchau. Tchau.